Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro quinto episodio del Walk and Talk versión en español. Aquí te habla Brenda Mendonça, sua profe de espanhol do time da Fluency Academy. Bom, para você que já está familiarizado ou familiarizada aí com o nosso Walk and Talk, sabe que aqui é o momento onde você vai colocar o seu espanhol em prática. E para você que está aqui pela primeira vez, é legal eu enfatizar que a cada episódio vamos explorar detalhes de pronúncia, cultura e bastante vocabulário que ainda pode ser muito útil para você quando você for fazer uma viagem por aí. E não se esqueça, no final desse episódio, você pode fazer o download do PDF dessa aula com mais vocabulário e frases bem legais para você complementar e aprimorar os seus estudos. Então, primeiro de tudo, solte a voz! Aqui a gente vai ouvir um diálogo entre dois nativos e, em seguida, analisar frase por frase com exercícios de repetição. Portanto, saiba que será a sua vez de falar quando você ouvir esse som aqui. Perfeito! Então, empecemos? Vamos começar? No primeiro passo do nosso método, que é o desafio, você vai ouvir um diálogo simples entre dois nativos e vai prestar atenção nos sons e nas palavras que você consegue e não consegue entender. Depois, a gente vai fazer uma análise desse diálogo juntos e você vai repetir tudo comigo, palavra por palavra. Listos? Preparados? Então, disfrútalo e diviértete.
Una cerveza, por favor.
Dos. ¿Puedo acompañarte?
Pues sí. Mientras espero a mis amigas.
Soy Marco. Encantado. No me pareces de aquí. ¿De dónde eres?
Soy de España. ¿Y tú? ¿Siempre hablas con las chicas así de la nada?
No, es que me pareces especial.
Gracias. Oh, ahí vienen las chicas. Me voy. Aquí tienes mi número. Chao.
Muy bien. Esse diálogo é bem legal porque mostra uma situação que pode acontecer com você quando você for viajar por aí e estiver em algum bar, principalmente se você estiver buscando conhecer pessoas novas. Vimos algumas apresentações e até como ter uma conversa inicial com alguém que te desperte interesse. O rapaz faz a sua abordagem de uma maneira bem peculiar, você conseguiu entender? Então guarda essa perguntinha e vamos ouvir o diálogo mais uma vez antes de começar a analisar ele por completo. Vamos lá!
Una cerveza, por favor.
Dos. ¿Puedo acompañarte?
Pues sí, mientras espero a mis amigas.
Soy Marco. Encantado. No me pareces de aquí. ¿De dónde eres?
Soy de España. ¿Y tú? ¿Siempre hablas con las chicas así de la nada?
No, es que me pareces especial.
Gracias. Oh, ahí vienen las chicas. Me voy. Aquí tienes mi número. Chao.
Perfeito! Vamos começar então a analisar o nosso diálogo e entender o que foi que aconteceu nessa situação. A moça, ela está num bar ali no balcão e começa dizendo una cerveza, por favor, que significa uma cerveja, por favor. Frasezinha importante aí para quem curte uma cervejinha de vez em quando. Repete comigo, una cerveza. Bien, agora me diz você, como falamos uma cerveja em espanhol? Una cerveza. Bien. Percebeu que ela diz cerveza com essa pronúncia no tha? Como a Thaís já explicou para você em episódios anteriores, na Espanha essa é uma pronúncia muito comum, mas estaria completamente correto dizer cerveza. Completando a frase, a gente tem a nossa palavrinha mágica, por favor, que a gente já viu em episódios anteriores. A gente só deve cuidar mesmo com a pronúncia do V, que, mais uma vez, falamos com o som de B no espanhol. Então, repete comigo. Por favor. Mais uma vez. Por favor. Agora, juntando a frase toda, como você pediria educadamente por uma cerveja no bar? Una cerveza, por favor. Mais uma vez. Una cerveza, por favor. Perfeito. Ela termina de pedir uma cerveja e chega um rapaz com um vozeirão do lado dizendo dos, puedo acompañarte? Que significa duas, posso te acompanhar? Chegou chegando já, né? Bom, vamos por partes então. Dos é o numeral 2, mas também pode ser usado para coisas no feminino, como duas, que foi o caso da cerveza. Então, diz para mim como falamos duas ou dois em espanhol. Dos. E se forem duas cervejas, como a gente diria? Dos cervezas. Mais uma vez, dos cervezas. Perfeito. E ele continua perguntando se pode acompanhar a moça. Ele diz, puedo acompañarte, que significa posso te acompanhar. Então, como dizemos posso em espanhol? Puedo. De novo, puedo. Bien. Daí temos o te acompanhar, que em espanhol fica acompañarte, com esse T no final. Como falei no nosso primeiríssimo episódio, algumas palavrinhas em espanhol, elas são seguidas por uma partículazinha para indicar com quem ou de quem estamos falando. Nesse caso, o rapaz está falando com a moça, usando tu. Por isso, o te acompanhar que temos no português vai lá para o finalzinho da frase, ficando acompanhar-te. Repete comigo. Acompanhar-te. Agora me diz como você pergunta para alguém se pode acompanhar a pessoa. Puedo acompanhar-te? Mais uma vez, puedo acompanhar-te? E a moça diz, pues sí, mientras espero a mis amigas, que significa, ué, sim, enquanto espero minhas amigas. O pues é uma das palavrinhas do espanhol que tem vários significados e usos. É uma palavrinha bem versátil mesmo, como um nossa do português, que a gente usa às vezes para expressar sentimentos ou para falar que algo é nosso ou nossa. Nesse caso, o pues está trazendo esse sentimento de, ué, então, repete essa pronúncia comigo, pues. Mais uma vez, pues. E ela continua falando, sí, mientras espero a mis amigas, que significa sim, enquanto espero minhas amigas. Primeiro, repita comigo, sí. Bien. Agora, repita comigo como falamos enquanto em espanhol, mientras. Mais uma vez, mientras. Reparou que essa palavra é bem diferente do que a gente tem no português, né? E ela é super importante, então guarda ela com você. Depois nós temos espero a mis amigas. A gente coloca esse a porque em espanhol quem espera, espera a alguien. Ou seja, esse a sempre vem acompanhado dessa palavrinha esperar quando você está falando que espera por alguém, que é como a gente fala no português, né? Então, diz para mim como falamos espero em espanhol e cuidado com a pronúncia, hein? Espero. Mais uma vez, espero. Bien, se você tem acompanhado os episódios anteriores, a gente tem uma palavrinha que apareceu lá no primeiro episódio, que é o mi, que significa minha ou meu. E aqui, a gente tem ela no plural, mis, que significa minhas ou meus. Então, fala para mim como dizemos minhas amigas em espanhol. Mis amigas. E se fosse apenas minha amiga, como ficaria? Mi amiga. Perfeito. Agora, vamos relembrar. Diz para mim como falamos... Ué, sim, em espanhol. Pues sí. E como você diz, enquanto espero minhas amigas? Mientras espero a mis amigas. Mais uma vez, agora a frase toda. Repete comigo. Pues sí, mientras espero a mis amigas. Muy bien. Daí o rapaz já vai se apresentando. Ele diz, soy Marco, encantado, que significa, eu sou o Marco, encantado, muito prazer. Reparem como nos apresentamos. Já vimos isso em episódios anteriores, mas é sempre bom relembrar. A palavrinha soy significa sou, e em espanhol é muito comum usar ela seguida do seu nome para poder se apresentar. Então, diz para mim como você se apresentaria. Soy Brenda. Agora, com o nome do rapaz. Repita comigo. Soy Marco. Perfeito! E ele diz encantado, porque, claro, ele precisa jogar o seu charme e dizer que está encantado em conhecer aquela moça, né? Então, diz para mim como o Marco se apresenta dessa forma gentil e bonitinha em espanhol. Soy Marco. Encantado. E ele já começa lançando papo, dizendo No me pareces de aqui? De onde eres? Que significa, você não me parece daqui. De onde você é? Ele provavelmente fez essa pergunta porque escutou o sotaque da moça dizendo cerveza, que nesse lugar do diálogo não é uma pronúncia comum. Por isso, ele já puxou o assunto dessa forma. Então, vamos lá. Repita comigo como falamos você não me parece. No me pareces. Mais uma vez, agora com a frase completa. Você não me parece daqui. No me pareces de aquí. Cuidado para separar o de aquí, que são duas palavrinhas diferentes. Mais uma vez, no me pareces de aquí. E se você conhecesse alguém que não parece ser do Brasil, como você diria isso para a pessoa em espanhol? No me pareces de Brasil. Mais uma vez, no me pareces de Brasil. Viu que legal? Você pode usar essa estrutura e substituir a palavrinha do final para indicar que a pessoa não parece ser daquele lugar específico. E aí, claro, ele pergunta de onde ela é, dizendo de dónde eres. O nosso onde, em espanhol, dizemos dónde, com os sons do de, como na palavra dedo. Repete comigo, dónde. Bien, e o eres significa é, quando estamos falando de situações informais, é quando a gente está usando o tu do espanhol. Então, diz para mim como você pode perguntar para alguém de onde você é numa situação informal. De dónde eres? Mais uma vez, de dónde eres? E ela responde, soy de España, que como a gente viu, o soy serve para falar de informações suas, né? Como quem você é e de onde você é. Repete comigo, soy de España. Agora, fala para mim como você diria a um nativo que você é do Brasil. Soy de Brasil. Muito cuidado com a pronúncia do nome do nosso país, hein? O som de z, z, de abelha, no espanhol não existe. A gente vai pronunciar como na palavrinha acima, si. E o nosso L do final de Brasil vai ficar preso com a sua língua lá atrás dos dentes da frente. E nunca com o som de U, como a gente fala Brasil. Então, mais uma vez, repete comigo. Soy de Brasil. Perfeito. E ela continua perguntando, e tu? Que significa, e você? Então, como perguntamos, e você? Em espanhol? E tu? Mas não foi isso que ela quis perguntar, né? Ela continuou a frase dizendo, e tu? Siempre hablas con las chicas así de la nada? Que significa, e você? Sempre fala com as moças assim do nada? Dando aquela intimada, né? Então, vamos lá. Como que a gente fala, e você? Sempre fala? E tu? Siempre hablas? Mais uma vez. E tu? Siempre hablas? Aqui, usamos o hablas porque, de novo, a gente está numa situação informal. Então, a moça trata o rapaz como tu. Esse tu, geralmente, pede um szinho no final dos verbos, tá bom? E para falar, a gente precisa falar com alguém. Então, diz para mim como falamos com as moças. Con las chicas. Mais uma vez. Con las chicas. Perfecto. Agora, vamos juntar a frase, hein? Como você pode perguntar, e você? Sempre fala com as moças? E tu? Sempre hablas com las chicas? Muy bien. Por último, vem a expressãozinha que eu quero te ensinar nesse diálogo. De la nada. Que significa do nada. Sabe quando alguma coisa acontece assim, do nada? Então, ela acontece de la nada. Então, diz pra mim como você fala que algo acontece do nada. De la nada. E no final, como você pergunta se uma pessoa sempre fala com as moças do nada? E tu, sempre hablas com as chicas de la nada? Mais uma vez. E tu, sempre hablas com as chicas de la nada? Bom, e aí ele responde, né? No, es que me pareces especial. Que significa, não, é que você me parece especial. Muy bien. Então, vamos lá. Como falamos é que em espanhol? Es que. Repare que a pronúncia é como na palavra esquecer. Es que. Mais uma vez. Es que. Bien. E lá em cima a gente viu como falar você não parece ser alguma coisa, que é no me pareces. E aqui a gente tem a estrutura inversa, que essa pessoa te parece alguma coisa. Nesse caso, especial. Então, repete comigo como dizemos você me parece. Me pareces. Mais uma vez, e fala para mim com cuidado na pronúncia do E. Me pareces. Mas, Brenda, eu não estou vendo você em espanhol. Isso é porque, no espanhol, a gente pode omitir essa pessoinha de quem a gente está falando a respeito. Por quê? Porque a conjugação do verbo vai te indicar quem é essa pessoa. Então, pareces se refere a você, ao tu do espanhol. Perfecto! Daí a gente tem a palavrinha especial, que assim como no nome do nosso país, também tem um Lzinho no final. Vamos pronunciá-la como especial. Repete para mim. Muy bien. Agora, vamos juntar. Como dizer você me parece especial em espanhol? Me pareces especial? Mais uma vez, juntando o S do pareces com o E do especial. Me pareces especial? Por último, diga para mim, é que você me parece especial. Es que me pareces especial. Uau, gracias. Me pareces especial también. Bueno, a moça, ela termina o nosso diálogo agradecendo. Ela diz gracias. Então, me diz como a gente agradece em espanhol. Gracias. Perfecto. O papo tá bom, mas as amigas dela chegaram, né? Para falar isso, ela diz... Oh, ahí vienen las chicas, me voy, que significa, ah, aí vem as garotas, vou embora, ou vou indo. Então, diz pra mim como a gente diz, aí vem as garotas. Ahí vienen las chicas. Mais uma vez, ahí vienen las chicas. Cuidado com esse vienen. Ele vem do verbinho venir, que significa vir. Mas a gente usa ele como vienen, com N de navio no final, porque a gente está falando de um conjunto de pessoas, no plural, que são as amigas. Mas e se fossem seus amigos, um grupo misto ou só de rapazes, como a gente falaria isso? Aí vienen los chicos. E como falamos vou indo, vou embora? Me voy. Mais uma vez, cuidado com o som do bezinho. Me voy. E para falar, aí vem os rapazes, vou embora. Aí vienen los chicos, me voy. Perfecto. E como ela se interessou pelo rapaz, ela dá o telefone para ele, dizendo: aqui tienes mi número, tchau. Que significa, literalmente, aqui você tem o meu número, tchau. Mas seria mais como o nosso aqui está. Ou seja, em espanhol, a gente usa o verbinho tener, que significa ter, para dizer para alguém, toma, tá aqui, tô te deixando isso. Então, repete comigo como falamos aqui está em espanhol. Aqui tienes. Perfeito. E ela dá um número. A gente já viu o mis, que significa meus ou minhas, mas aqui a gente está falando de um número de telefone. Por isso, mi número. Então, diz para mim como falamos aqui está meu número. Aqui tienes mi número. Mais uma vez, aqui tienes mi número. Ela finaliza com um tchau, igual do português, mas que termina em o. Tchau. Fala para mim como podemos nos despedir, então. Tchau. Muy bien. A gente passou pela nossa ponte e chegamos no final do nosso diálogo. E aí, será que ficou mais fácil a compreensão dessa vez? Para isso, eu vou colocar o diálogo mais uma vez. Vamos lá.
Una cerveza, por favor.
Dos. ¿Puedo acompañarte?
Pues sí, mientras espero a mis amigas.
Soy Marco. Encantado. No me pareces de aquí. ¿De dónde eres?
Soy de España. ¿Y tú? ¿Siempre hablas con las chicas así de la nada?
No, es que me pareces especial.
Gracias. Oh, ahí vienen las chicas. Me voy. Aquí tienes mi número. Chao.
E aí, ficou mais fácil? Eu espero que sim. Não se esqueça, você tem o PDF dessa aula com um material incrível para poder expandir esse vocabulário que você aprendeu hoje. Mas claro, o segredo é continuar praticando. Ouça esse episódio mais uma vez ou duas até você ir pegando o jeito. Se alguma frase foi difícil de primeira, não desista, tá bom? É com persistência, repetição e disciplina que você vai chegar à fluência. Bueno, eso es todo por hoy. Isso é tudo por hoje. Nos vemos na próxima edição do Walk and Talk em Espanhol. Um super beijo e hasta luego.